Muito bom dia, estamos iniciando mais um assunto aqui no Temática Painel, na programação da tua Rádio São Francisco. Na volta de férias, é muito bom voltar com assuntos bem light, né? Pra gente não se estressar tanto também neste momento em que a gente vive todos os dias uma surpresa, tanto com os assuntos aqui da nossa região, quanto os assuntos de âmbito nacional também. Hoje o Temática Painel destaca a sétima edição do Aldeia Sesc, no que diz respeito ao seu tema, que é, este ano, a magia natural dos saberes ancestrais, a fitoterapia. Qual é a importância, na verdade, da fitoterapia no nosso cotidiano? De um modo transversal, a natureza faz parte dos eixos de abordagem dessa edição da Aldeia Sesc, com este tema, celebrando o feminino, terra, mãe, mulher. Todas as culturas antigas se desenvolveram a partir da relação do homem com o ambiente natural. A natureza, imediata expressão da Mãe Terra, era comumente divisionada e festejada como doadora do alimento e também do abrigo, fundamentais para a sobrevivência humana. Como símbolo de uma ordem maior e sagrada, a natureza também oferecia cura para todos os males humanos, fossem do corpo ou também da alma. Geralmente cabia aos sábios das tribos, magos, xamãs ou até aos curandeiros a preservação dos saberes ancestrais herdados de muitas gerações. Do pajé indígena ao pai de santo afro-brasileiro, o conhecimento da magia natural é um importante estágio da iniciação ao mundo transcendente. Este é mais ou menos um assunto em que eu introduzi agora, através também de citações do curador da Aldeia Sesc deste ano, Nivaldo Pereira, que trabalhou e continua trabalhando muito nesta edição especial de 2019. Por isso, nós estamos hoje trazendo para vocês aqui no painel pessoas para falar sobre as ervas, os nossos ancestrais, a fitoterapia, a cura, a terra, a mãe, a mulher que trabalha com isso, tudo isso voltado a um só interesse. A sétima edição do Aldeia Sesc, que além de música e entretenimento, está com muitas oficinas para você também participar. Conosco aqui já nos estúdios, experiente na lida com o público em busca de ervas curativas, só que também com uma finalidade mais espiritual, seja o seu trabalho tradicional na Ervanária Central ou também em seu canal no YouTube, ela dialoga com as pessoas através desta busca, né? Não só a cura, mas de uma vida melhor. Daiane Pereira Tomasi, tudo bem, Daiane? Bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Falei certinho, tu tem uma busca aí incessante, né? Na melhor qualidade de vida das pessoas.
Na verdade, as pessoas sempre buscaram alternativas diferentes para soluções dos seus problemas, né?
Uhum.
Às vezes encontrando num guru, às vezes encontrando numa consulta ao Google, às vezes encontrando num aconselhamento de um amigo. A busca rápida pela solução é sempre uma necessidade.
Legal. Também conosco a professora do curso de farmácia da Universidade de Caxias do Sul, a prof. Melissa Schwanz. Falei certo o teu sobrenome, Melissa?
Falou certinho.
Bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem, tudo bem.
Melissa, é um contraponto muito interessante, tendo em vista que hoje a gente encontra pessoas e pessoas que lidam com ervas, que lidam com a fitoterapia, né? E eu vejo aqui também o sinal da Daiane, porque é um caminho muito delicado, porque existem pessoas que dizem que a erva vai curar até o câncer. E a gente sabe que não é bem assim. E eu queria começar justamente traçando esse paralelo com a Melissa e a Daiane, para a gente falar um pouco da fitoterapia no nosso cotidiano, das ervas, que a gente sabe que tem uma importância enorme, né? O chá, todo ele é milagroso, não tem como não dizer isso, né? Nem que seja o chazinho para uma dor de estômago, um chazinho para uma dor de cabeça, mas há de se ter um equilíbrio, Melissa.
Ah, certamente, né? Eu sou estudiosa da área de fitoterapia e é o que eu sempre prego, né, para todos os meus alunos e quando eu falo sobre o assunto, né? A fitoterapia foi o início da utilização de medicamentos, né? Uhum. Os primeiros povos não tinham os medicamentos, obviamente, né, industrializados que temos hoje, então foi a primeira forma de tratamento, de cura, de prevenção de doenças. Então, tem uma importância, né, econômica e de desenvolvimento mundial muito, muito relevante, né, a questão da fitoterapia. E continua sendo bastante importante, né? Hoje em dia nós continuamos a busca, né, de novos medicamentos, de novas substâncias, e a gente sabe que elas estão sim na natureza, né? Que a natureza é que vai prover novos medicamentos para doenças que não se tem cura, para doenças que ainda a gente não tem tratamento, né, ou para ainda outras que possam surgir. Mas no entanto, existe esse paralelo sim, né? As pessoas costumam achar que por ser plantas, por serem naturais, né? Usa-se muito esse termo de natural, não trazem contraindicações, não tem contraindicações, uhum. Não trazem efeitos adversos, não tem reações colaterais, né? E isso é a maior inverdade, né? Porque se desde o início nós usávamos já plantas medicinais e delas que foram inicialmente encontrados os primeiros fármacos, os primeiros medicamentos, significa então que elas têm potencial sim de causarem tudo isso também, né?
E até as ervas têm uma certa, digamos, hierarquia, o que serve para uma coisa não serve para outra.
Exato.
Né? Eu acho que o popular, ele se torna um pouco, talvez, vou usar a palavra mais esdrúxula, né? Prostituído.
Uhum,
e se
uhum.
torna algo comum, então vira isso que ela falou.
E até deturpam, né?
Isso, uma erva serve para tudo. Desde curar fungo em pele até... E isso não existe. O que se sabe e que se tem conhecimento que os povos mais antigos da humanidade, os egípcios, já usavam ervas e todas as culturas usam ervas. Isso é milenar, isso é muito, muito antigo. É antes de Cristo. Então, já se sabia que os egípcios, por exemplo, usavam... estudos descobriram, uhum. né? Que eles usavam em vinhos, adição de ervas. Então, existem muitas coisas que a gente precisa descobrir e precisa estudar para que isso seja realmente difundido de uma forma correta. E esse uso na magia é mais grandioso ainda. Por quê? Porque se popularizou nas camadas mais pobres das populações.
Por que ficou isso, né? Esse estigma? Quem toma chazinho, quem usa erva, quem adepta a fitoterapia é uma pessoa simples, é uma pessoa que não tem condições financeiras. Isso é uma ligação direta, correta?
É uma ligação direta à medida de que os medicamentos industrializados, né, são muito mais acessíveis a pessoas que têm dinheiro, né?
Né.
Então, existe uma estimativa da Organização Mundial da Saúde que países em desenvolvimento, mais de 80% da população utilize, né, as plantas medicinais ou a fitoterapia como a primeira iniciativa, né, de cuidado à saúde. Mas isso é em países em desenvolvimento, realmente uhum. por conta, né, da precariedade no acesso aos medicamentos. Não deveria ser assim, né? O acesso não deveria ser dessa forma.
Tão restrito, né?
Restrito, nem o de medicamentos e nem o de plantas, eu digo, né? O de medicamentos deveria ser para todos, assim como o de plantas também, né?
Sem dúvida.
Pode ser, né? Um substituto, às vezes, até de alguma terapia medicamentosa.
Aproveitando que as duas têm uma experiência diferente, mas ao mesmo tempo há uma junção, né? Porque as duas lidam com o público, a Melissa mais na área da farmácia, que é o teu métier, e a Daiane na área mais da fitoterapia, vocês não acham que também as pessoas acreditam no que o vizinho diz, no que a mãe diz, a tia diz, tanto no que diz respeito a chás, quanto no que diz respeito à medicação? Ai, se tu tomar esse remédio aqui, tu vai emagrecer 3 quilos porque comigo deu certo. E eu acho que o mesmo acontece com as ervas e os chás. Até que ponto a gente pode também trazer isso à tona e tentar, né, abrir um pouquinho a cabeça das pessoas, hein?
Eu acho que o melhor
isso
caminho...
Isso existe, né, Daiane?
Existe muito. O melhor caminho é o conhecimento.
É verdade.
As pessoas precisam entender que ervas utilizadas em rituais, mesmo a maceração, mesmo o cuidado, o carinho com a planta, é o respeito com a planta, é o conhecimento.
Uhum.
Então, tu precisa estudar. A pessoa tem que se dedicar ao estudo e não achar que aquilo pode ser feito daquele jeito. Tipo, manusear certas plantas sem luvas ou colhê-las... isso precisa de um cuidado. As plantas são tóxicas, tem, ela sabe melhor que eu, mas tem hormônios, tem toxinas, isso precisa ser cuidado. Então, a pessoa tem que cuidar no manuseio. A gente sempre divulga bastante que para certos tipos de áreas religiosas ou certos tipos de banhos se usam as ervas verdes. Uhum. E na maioria, e no resto quase completo, se usa ela seca. Por quê? Porque saiu a toxina, saiu a água, ela deixou de ser um ser vivo para ser só um princípio ativo. Eu acho que ela sabe falar melhor que eu sobre isso. Mas a ideia é essa, é que as pessoas entendam que independente de usar para um ritual ou estar ligada a uma crença, a uma cultura, isso precisa ter respeito e precisa ter cuidado.
Ou até mesmo um chazinho, né, Daiane?
Independente disso. Uhum. Que não adianta a pessoa deixar de tomar o remédio para diabetes e achar que tomar só chá vai resolver. Tu pode complementar. A vida é um conjunto de equilíbrio, né? É uma busca de equilíbrio. É o prevenir, é o se cuidar. Não adianta nada querer tomar chá diurético se a pessoa não toma água.
Uhum.
Tem que tomar água, bastante água. Porque é a reposição, é natural, faz parte. Então, são coisas que combinam umas com as outras. É simplesmente o ato de se informar. E pelo fato da população mais pobre ou a população da periferia divulgar muito e ser divulgada a cultura mais popular, que é a parte da erva mais popular, vence muito por causa dos ramos que foram difundidos, né?
Uhum.
As culturas que foram escravizadas, as culturas que foram assassinadas na Inquisição. Então, o uso das plantas, como ele é muito antigo e muito extenso no mundo todo, essas culturas, para elas se manterem, para elas se permanecer viva, elas foram difundidas e divulgadas nas regiões mais simples. Então, parte da periferia para dentro e não de dentro para fora, como se pensa.
E na área da farmácia não é diferente também, Melissa, porque hoje em dia as pessoas são muito também vulneráveis a qualquer indicação de medicamento, né? Porque faz bem para isso, para aquilo. Gastam horrores de dinheiro dentro de uma farmácia. Aliás, acho que Caxias do Sul é a capital das farmácias atualmente, né? Eu nunca vi tanta farmácia na minha vida. E cada vez mais isso está se proliferando, Melissa.
Sim, sim, com certeza.
Vocês conversam sobre isso em sala de aula também.
Sim, tanto é que existem, assim, no curso de farmácia, no mínimo 4 disciplinas que são a respeito, né, do cuidado, do tratamento, da obtenção de novos medicamentos a partir de plantas medicinais, a utilização.
Aliás, então, até o próprio sistema SUS hoje está encampando isso também,
sim,
em seus tratamentos,
sim,
né?
Sim, existe a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, na qual a fitoterapia é uma das vertentes, né, um dos alicerces. Então, existem medicamentos no SUS à base de plantas medicinais. Mas sim, a nível de farmácia, assim, não é diferente, né? A farmácia também lida com o popular, enfim, e a gente vê muito isso, né? As pessoas, elas têm esse conceito arraigado do que o que não é industrializado ou o que não vem dentro de uma caixinha não tenha tanto problema, né? Ou que se fez bem para minha... Isso acontece até com medicamentos, que dirá com plantas, né? O que fez bem para minha vizinha vai fazer bem para mim também.
Uhum.
Ou eu nem tenho sintomas que ela tem, mas vamos tomar para evitar, vamos prevenir esses sintomas. Então, isso acontece muito e é uma prática completamente...
perigosa,
ruim,
né?
Muito perigosa, a gente diz, né? A automedicação, ela nem sempre é ruim, né? Tem aspectos até que são positivos, mas na grande maioria dos casos, as pessoas utilizam a automedicação de forma errônea.
Inclusive,
né?
Para medicamentos químicos, né?
Sim,
sim, né?
Sim, inclusive.
Vocês sabem que eu passei por uma experiência agora, eu fui informada, já antes de sair de férias, eu já sabia que hoje, dia 6, seria esse o assunto, né? Essa ligação e o tema... A magia natural, dos saberes ancestrais, a fitoterapia, que é o tema da 7ª edição do Aldeia Sesc em Caxias do Sul. Nas minhas férias eu tive a oportunidade de ficar alguns dias em Porto Seguro, onde a gente visita vários espaços históricos, e Porto Seguro é um espaço que tudo começou lá, né? Nossa história começou em Porto Seguro, onde hoje a presença do índio ainda é muito forte, muito respeitada. De qualquer forma, tomou uma conotação mais turística do que outra coisa. E em alguns lugares que a gente visita, a gente vê muitas pessoas comercializando ervas, E uma das coisas que me chamou atenção na entrada de um lugar histórico foi de um senhor que estava divulgando o seu trabalho, como se fosse um médico, explicando. Ele estava trajado, obviamente, de branco, né, que é para impressionar também. Ele tinha lá várias, dezenas de ervas à sua disposição e uma pomada também que ele passava como exemplo nas pessoas. Um público, basicamente, milhares de pessoas passam por lá diariamente, a maioria também fora de temporada é a terceira idade, que tem dor em tudo, sim, que tem, né?
Público-alvo.
O público-alvo, bem, matou bem a charada, Daiane. E aí eu fiquei prestando atenção na explicação daquele senhor que dizia que as ervas, a gente não tem, e está aqui a Melissa para não desmentir, que tu és farmacêutica também de formação, é professora ali na Universidade de Caxias do Sul, no curso de farmácia. A gente sabe o valor das ervas, a gente não tem dúvidas disso. Mas a daí é tu dizer para um público que está te ouvindo e vendo de que tu tem ervas ali que cura a diabetes, que cura o câncer, que cura a pressão alta, que eu acho um tanto quanto perigoso isso, né, gente?
É muito perigoso, na verdade.
Eu acho que as ervas podem ajudar junto com o tratamento médico, né?
A gente sabe que, pelo histórico, minha família é dona de farmácia, tá? Eu tenho duas irmãs farmacêuticas.
Então, também tem uma erva na área, né?
Mas eu sou da área de administração.
Ah, tá.
Minha formação, né?
Sim.
O que mais me chama atenção nesses casos são que alguns estudos fitoterápicos ligados à indústria, eles foram se perdendo por conta de burocracias, de pagamentos de impostos. Existem alguns, tinham, né, há muitos anos atrás, na época que eu era pequena, vários laboratórios que vendiam produtos muito bons, que já se tinha um início de um estudo, já se tinha um embasamento científico por trás e que se perderam por conta de pagamento de tributos e arrecadação e vários tipos de outras formas de tentar regularizar, mas ao mesmo tempo burocratizar e talvez prejudicar. Então, o que eu acho que a gente precisa avaliar é como a gente está fazendo com que esses estudos, que a gente sabe milenares, fazem bem realmente, muito da fitoterapia está crescendo, vai crescer mais ainda.
Sem dúvida, sem dúvida.
Vai ser, como ela falou, baseada nisso. Por que a gente não organiza isso de uma forma diferente, tá? Para que as pessoas tenham acesso, que o Brasil, que é rico em material vegetal e mineral e vários outros recursos naturais, seja realmente um polo para distribuir conhecimento. Que o estudo é importante, a parte científica é importante, acho que a UX tem pesquisa, a área pesquisa, né? A área de pesquisa, que eu acho que é isso que vai trazer benefícios para o nosso próprio povo.
E a gente recebeu, é isso de herança, né? A gente está recebendo de graça do nosso índio, a gente recebe do nosso imigrante italiano, do nosso imigrante do alemão, negro. do negro. Sabe? A gente tem uma série de fatores que contribuíram para ser o país que é hoje, em função também da área da saúde, na área das ervas.
Né? A única coisa que eu vejo que foi assim devastadora no período da escravidão, que eu vejo de benefício, foi que os africanos, eles mexeram, eles movimentaram, eles popularizaram várias culturas. E que hoje a gente não sabe que veio da cultura africana.
Da cultura africana, né?
Toda a nossa região gaúcha.
É o ranço aqui, ainda, né? Daí não adianta, né?
É muito a falta do conhecimento,
o preconceito.
De não saber que a gente tem uma estrutura, a gente tem algo vindo desses povos e a gente tem que respeitar.
Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A gente está, claro, falando sobre o cerne da questão, que são as ervas, que é a técnica da fitoterapia. Na visão de vocês, o nosso curador, o Nivaldo, que fez toda essa leitura, né, dessa cultura de ervas que a gente tem no Brasil, trazendo para uma edição de entretenimento, de teatro, de lazer, de oficinas.
Interessantíssimo.
Como é que vocês veem essa junção de trabalho? E a Sétima Aldeia Sesc juntando aí a magia natural dos saberes ancestrais à fitoterapia?
Ah, muito importante. Eu acho que é uma riqueza de culturas, assim, enorme. É como a gente estava falando, né, desse raizeiro, né, que tu encontraste em Porto Seguro. Essas pessoas, elas têm uma importância cultural, assim, enorme, né? Porque da mesma forma que nós observamos os nossos índios, os negros, enfim, eles também nos trazem uma referência, né, popular de uso, de terapêutica, né, que nos dá um embasamento inicial para que nós possamos fazer as essas pesquisas e realmente comprovar, né, que aquilo é benéfico e tem apoio. Então, ter a junção, né, tanto da cientificidade quanto dessa popularidade é muito importante, é um alicerce necessário para que isso se desenvolva, né, e fazer todo um trabalho, né, de divulgação, de prospecção dos conhecimentos em relação a isso, acho que é importantíssimo, é uma coisa assim... necessária.
Sem dúvida.
Onde a gente recorre, né? Uhum. Quando a gente vai fazer pesquisa com alguma planta, a gente recorre a esses assuntos iniciais.
E a oportunidade, né, que a Daiane citou aqui, que também a gente tem desconhecimento de muitas coisas em relação às ervas, uhum, em relação aos chás, né, a própria técnica da fitoterapia, a oportunidade aí de participar das oficinas que a Aldeia Sesc estará oferecendo a partir de hoje até o dia 10 e também conversar mais sobre o tema, mais amplamente, né, Daiane?
Está na hora das pessoas entenderem que elas têm que sair do acomodado ou só da dica da vizinha e partir para uma busca de estudo mesmo. E não só no Google ali, né? Uhum. Não só nas redes sociais.
O Google ajuda, mas ele não é a perfeição, né, gente?
Não é. A questão é se libertar do desbloqueio, né? Se desbloquear. É se abrir para o conhecimento, para a informação, entender o que aconteceu na nossa história, o porquê que a gente carrega esse legado e aproveitar isso, né? Estudar isso. A parte que fala de Deus, né? A parte da natureza, uhum, existem religiões que são muito antigas, que se baseiam na natureza como fonte principal. A Wicca é uma delas, por exemplo, né? Que é uma religião muito antiga, baseada como centro a mulher, ela é representante de tudo, não só o ser feminino, mas, assim, a natureza é representada como um ser feminino. Então, é o respeito à natureza, é o cuidado, é o cultivo, é o respeito aos grãos, é o saber aproveitar todo o material que tu tem e não só descartar. Tu pode usar toda uma melancia.
Tu desde pode usar a semente até a banana. Casca, né? Verdade.
Então, essas coisas eu acho que a gente precisa ir desenvolvendo. Isso eu digo por mim também.
Sem dúvida.
Eu acho que a gente precisa trabalhar isso. Uhum. Saber aproveitar mais o alimento, saber trabalhar mais a erva, usar a erva na culinária, usar a erva nos banhos de descarga, usar ervas na fitoterapia, na cura tradicional, né? Como chás. E, enfim, no geral.
E acima de tudo, sempre tendo conhecimento de tudo isso. Exato. E a Aldeia Sesc foi muito feliz, porque a Daiane lembrou do poder do feminino, e é justamente isso, né? A Aldeia é a celebração do feminino, a terra, a mãe e a mulher. Então, isso tudo...
Acho que tá bem dentro da Wicca
mesmo. Com certeza.
Que é representada pela deusa Tríplice, né? Que fala exatamente disso, né? As influências da lua, da natureza, do
Verdade.
Mundo na nossa vida. E se a gente fechar o olho para tudo aquilo que acontece no mundo todo, saber que há um desmatamento, saber que há um aquecimento global e não achar que isso aí é só...
Um dia isso acontece e infelizmente está na nossa geração, né? Porque sempre foi falado disso. Se a gente não cuidar, as geleiras vão derreter, vão derreter a terra. Cada vez mais a gente ouvia. E está acontecendo, né?
As pessoas ficam muito tempo
infelizmente,
no banho,
é
as pessoas escovam os dentes com as torneiras abertas. São hábitos pequenos que podem ajudar muito.
E a gente tem que cuidar realmente.
E a gente
realmente
pode se policiar.
Verdade.
Todo mundo, se autoanalisar e ver o quanto a gente está contribuindo para a natureza, né? Quanto a gente está contribuindo para o geral.
Sem dúvida. 27 minutos para o meio-dia, nós estamos aqui hoje com a Daiane Tomasi, ela que tem um canal no YouTube, dialoga com as pessoas sobre a experiência de ervas curativas, também com uma finalidade mais espiritual, também com a sua experiência na Ervanária Central e também com a professora do curso de farmácia da Universidade de Caxias do Sul, Melissa Schwanz.br.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Tá sabendo da novidade? Ficou ainda mais fácil contar com atendimento completo e a ampla estrutura de médicos e serviços da Unimed para cuidar da sua saúde. Fazendo agora seu plano, você ganha 20% de desconto nas 6 primeiras mensalidades e isenção na taxa de inscrição. Aproveite! Porque tão fácil quanto fazer um plano Unimed é viver com ele. Consulte condições em descontounimed.com.br. Oferta válida para planos individuais, familiares e para pequenas e microempresas. Unimed Nordeste RS.
11 horas e 38 minutos.
Fazer o bem faz bem. Estenda sua mão a quem necessita. Seque as lágrimas de quem está triste. Reparta o pão com quem tem fome. Ajudar não é uma obrigação, é um privilégio. Ajude o Mão Amiga. Doe roupas, calçados, lençóis, toalhas, brinquedos usados, móveis e utensílios. Sua doação ajudará os 19 projetos sociais do Mão Amiga. Contate o Mão Amiga, Rua General Malê, 33, telefone 3220-9580. Projeto Mão Amiga, efetivando esperança.
24 graus.
O Círculo apresenta Pequenas Empresas, Grandes Planos. Agora, a partir de 3 vidas, sua empresa pode contar com a segurança e tranquilidade do melhor plano de saúde empresarial. Além disso, compramos carências de outros planos, oferecemos descontos especiais nas primeiras faturas e seus colaboradores poderão fazer consultas e exames simples imediatamente. Ligue 3013-9777 e saiba como podemos ajudar no desempenho e na saúde do seu negócio. Círculo, mais que um plano, saúde de verdade.
Todo estudante tem o sonho de seguir uma profissão ligada ao que gosta. E o Enem está aí para ajudar a gente a realizar esse sonho. O segundo dia de provas é domingo, 10 de novembro. Confira seu cartão de confirmação da inscrição em enem.inep.gov.br. Leve caneta esferográfica transparente de cor preta. Os portões fecham às 13 horas, no horário de Brasília. Se o celular ou outro aparelho eletrônico tocar durante a prova, mesmo dentro do envelope, o participante será eliminado. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Sua CNH está vencendo? Venha renovar no CFC Juvenil. Além de contar com a experiência de mais de 30 anos, o atendimento é rápido e tem disponibilidade de horários para exames médicos todos os dias. Basta trazer a habilitação vencida ou a vencer, documento com foto e comprovante de endereço recente. Se tiver alguma dúvida, ligue 3223-0015 ou acesse nosso site CFC Juvenil, conduzindo histórias.
Sabia que você pode trocar o óleo do seu veículo, abastecer e realizar compras nas lojas de conveniência da Sim Rede de Postos e pagar somente em 60 dias? Isso mesmo! A Sim aceita em todas as suas unidades o cartão Banri Compras e oferece essa condição especial de pagamento. Passe em uma de nossas unidades e aproveite! Esperamos você! Sim Rede de Postos!
Anatel explica os direitos dos consumidores. As prestadoras devem fornecer o número de protocolo do atendimento em todos os contatos telefônicos com o consumidor. Quando a ligação é originada pelo consumidor, o protocolo deve ser entregue no início do atendimento. Quando a ligação é originada pela prestadora, o protocolo deve ser entregue a qualquer momento durante o atendimento. Além de fornecer o protocolo por telefone, as prestadoras devem enviá-lo por mensagem de texto ou e-mail em até 24 horas. Uma campanha da Anatel, com apoio da Agerte.
Sua Rádio!
Temática. O que acontece é assunto.
Dezoito minutos para o meio-dia, este é o Temática no seu segmento painel, hoje linkando o objetivo, tema da 7ª edição do Aldeia Sesc, a magia natural do sabor, dos saberes ancestrais e a fitoterapia. Este é o tema da edição da Aldeia Sesc, e claro, a gente pegou a oportunidade aqui, o gancho, né, desse tema tão importante hoje no nosso cotidiano, e trouxemos aqui especialistas justamente para falar, né, dessa nossa caminhada que tem muito a ver com as nossas raízes, os nossos ancestrais também, como diz o Aldeia Sesc. Daiane Pereira Tomasi, ela que lida com o público em busca de ervas curativas, também com finalidade espiritual, também agindo na ervanária em Caxias do Sul, e também tem um canal no YouTube, depois, obviamente, a gente vai pegar o endereço do nosso canal aqui para aproveitar mais também as dicas e os ensinamentos da Daiane Tomasi. E conosco também a professora do curso de farmácia da Universidade de Caxias do Sul, Melissa Schwanz. Nós tivemos aqui, durante o intervalo comercial, a participação do nosso ouvinte através do telefone, o Lídio Troian, do bairro Desvio Risso. Ele diz o seguinte: estou na escuta da tua rádio e o programa está muito bom. Já me tratei com ervas e chás e melhorei, mas também, é claro, cuidando da alimentação. Hoje tenho 63 anos e não tenho nenhuma medicação. Bom dia. Quem dera que as pessoas tivessem essa sorte do Lídio, que é não ter que ter medicação aos 63 anos. Isso é meio que inédito, né, Melissa?
Sim, sim. É, a gente tem basicamente, né, uma pirâmide etária no Brasil que está mudando muito, né?
É verdade.
Cada vez mais temos mais idosos e é inevitável, né? O nosso corpo, assim como externamente, internamente, ele também envelhece, né? Nosso coração perde a força, nossos músculos perdem, né, o vigor. Então, é bem raro ver né, pacientes ou
63
pessoas...
63 anos que, sem medicação.
Com essa idade, sem no mínimo um antipertensivo.
É verdade.
Ou um medicamento para...
Parabéns, Lídia.
É verdade, parabéns.
Nesse sentido, Daiane, as ervas, em todos os sentidos agora, eu queria uma opinião mais profissional da sua... do seu cotidiano, as ervas, elas também ajudam a chegar num patamar como o Lídio chegou, não tendo que usar medicação aos 63 anos. Ou seja, a erva a gente não precisa ver só como um modo curativo, mas também como um modo de prevenção das nossas doenças.
Sim, na verdade é um conjunto. Se hoje a gente pegar qualquer coaching de saúde, qualquer profissional da área, eles vão falar algumas coisas que são básicas e que a gente tem que seguir. Tomar água, dormir bem, se alimentar com qualidade, menos gordura, prática de exercício físico. Isso é meio que padrão.
Parece não fumar, que, não beber.
Parece que as pessoas, parece que os profissionais, eles estão copiando uns aos outros, mas não é verdade. Porque são muitos os estudos que comprovam que o cuidado, que o carinho com o corpo, que aquilo que Deus nos deu, né, é o respeito, e isso faz mais do que qualquer outra coisa. O equilíbrio emocional, o equilíbrio para resolver os problemas, tá? Que isso desestrutura muito as doenças psicológicas hoje, síndrome do pânico, tudo que está em volta de uma sociedade mais rápida, né? Uma sociedade que quer resolver rápido, que quer pagar rápido, que quer ganhar rápido.
Essa é a função da farmácia norma tradicional, né, Melissa?
Resolver mais rápido aquilo que a gente não conseguiu fazer antes, né?
E aí é como a nossa ouvinte aqui diz, resolve um problema e abre-se outro.
Sim.
Porque se tu toma um remédio pro fígado, pro estômago, vai acabar com o fígado. Se toma um remédio pro fígado, vai aumentar a tua pressão e assim por
isso
diante.
Isso é verdade. É, não tenha dúvidas de que é assim mesmo, né? Os medicamentos, como eu digo pros meus alunos sempre, né? A gente quando tem uma prescrição de um medicamento, a gente recebe um combo junto com essa prescrição, né? Que tu vai ter o teu problema resolvido, mas junto com esse tu vai ter uma série de outras coisas, né? Que vão ser desencadeadas, porque é algo estranho que eu tô utilizando para dentro de um organismo que não produz, né? Aquilo. Então, ele precisa ser metabolizado, ele precisa passar por todo o nosso organismo, né? E isso vai ocasionar essas diferenças, sim, não tenha dúvida. Mas é só para deixar claro também para a Lidiane, né? Parabéns, Lidiane, pela tua colocação, eu gostei bastante. Mas isso acontece com plantas também, né? Plantas também são algo estranho que nós estamos utilizando, né? De fora, externamente, dentro do nosso organismo. E elas também precisam passar por todos esses processos, né?
E por isso a indicação de quem conhece para não estar saindo tomando erva de tudo que é ter de tipo para curar alguma coisa simples também, né?
É, porque existe a falta de conhecimento, existem os profissionais ruins, as pessoas que não têm muito respeito pelo próximo. Existem
infelizmente
também...
em todas as áreas, né?
Todas as áreas.
Existe muito o campo, nesse caso, para o charlatanismo, né? Para a pessoa que vai pegar uma pimenta de macaco, que a gente não conhece muito aqui, e dizer que é maravilhoso, que cura tudo, que tu toma e vende por R$2.000.
Então, e a pessoa cai, compra e acaba se prejudicando mais ainda.
Então, assim, aquilo que o ouvinte colocou, que é o cuidado com a saúde, o carinho, o amor, é o que a gente tem que ter.
Uhum.
A gente tem que se focar bastante nisso.
Com certeza.
E a área religiosa, ela também entra como um auxílio. Tu pode não acreditar em nada, mas tu pode ter alguma coisa que te faça bem, que te tire do período de estresse, que te alivie da tensão do dia a dia, da pressão do dia a dia, Porque se a gente tem que estudar, imagina o pessoal da área da saúde.
Sem dúvida.
Imagina
é um
médico,
combo,
imagina...
como tu bem falaste antes, né, Daiane? É o combo, da, é um balaio só com
exato,
a,
vem
o lado
tudo junto.
Psicológico, o lado espiritual, o lado físico. Uhum. E a gente tem que lapidar esses lados todos para dar certo.
Equilíbrio.
Né? É, nessa vida. A participação pelo nosso WhatsApp 99953-0616, agora do Cláudio Dariva, lá de Conceição da Linha Feijó. Ele diz o seguinte: bom dia, ótimo programa, viu? Vocês estão fazendo sucesso.
Obrigada.
Excelente tema sobre as ervas. Eu moro numa chácara e sempre estou fazendo chás, pois existe uma grande quantidade de ervas. E sempre sigo o conselho dos mais antigos sobre as plantas que fazem bem para a nossa saúde. Grande abraço a todos. Mesmo quem mora em chácara, é bom também ter alguns cuidados específicos, Daiane.
Com certeza. Porque assim, ó, tu tem uma plantação, tu tem insetos, tu tem pragas, tu tem a visita de animais, uhum, né? Às vezes que...
O que que o Cláudio tem que ter mais atenção nesse sentido? Se já não tem, né? Mas já aproveitando que ele participou.
Provavelmente ele deve ser cuidadoso, ele deve cuidar a horta dele, né? Que eu acho que todo mundo pode ter a sua hortinha em casa. Uhum. Mas eu acho que lavar a erva antes de fazer a secagem, tomar ela seca e preferir ela seca, uhum, ao verde... E todos os cuidados de manuseio, né, de controle, e se tem uma praga, precisa ser corrigido. Então, acho que isso é um dos fatores mais importantes. E não tomar aquilo que não tem certeza, né?
Certo,
tipo,
verdade.
O nosso boldo tradicional aqui, ele não é o boldo que a gente toma. O boldo que a gente toma vem do Chile.
Uhum.
Então, as pessoas têm que se deter a esses detalhes. Tem que conhecer mesmo.
E é um chá forte até, né?
É, o alecrim, as plantas tradicionais que a gente usa na culinária, açafrão, isso é maravilhoso. Anis estrelado, uhum, enfim, tem inúmeras, né? Que a gente sabe, que a gente conhece, que é fácil de identificar. E que Marcela, tantas outras, né? Claro, salvo...
As mais tradicionais, né?
É, salvo os casos de cada pessoa, né?
Sim, sem dúvida.
A Melissa já...
Mas esses são inofensivos, né? Comeu muito, ai, vamos tomar um chazinho de boldo. Não há perigo algum.
Depende.
Não podemos dizer que não há perigo algum, né? Como a gente diz, qualquer coisa...
Cada caso é um caso.
É. Não, e qualquer coisa que eu esteja usando externamente para dentro do meu organismo é algo estranho que eu estou colocando para dentro do meu organismo, uhum, né? E o que eu estava dizendo antes, né? Por exemplo, ela explicou ali que os medicamentos, ela desconfia da indústria farmacêutica, né? Mas, por exemplo, a morfina foi descoberta de plantas. A morfina até hoje é um anestésico local, é um anestésico...
Talvez o mais eficiente
O mais eficiente, o mais utilizado, enfim, mas veio de uma planta.
Aham.
Né? As plantas eram utilizadas em casos de envenenamentos, em casos de...
Ficada de animais peçonhentos.
Agora, a gente deu um grande passo. Eu vendo, ouvindo agora a fala da Melissa, que é uma estudiosa, assim como a Daiane também, mas a Daiane é mais comum ter essa mentalidade das ervas e das plantas. Agora, tu imagina, Daiane, que a gente chegaria num dia tendo uma profissional da área da farmácia, tendo também nas suas mãos alunos que estão aprendendo a ver a medicina como um todo e não só como a medicina tradicional, né? É bom essa fala, né, Daiane?
Maravilhosa. Na verdade, é...
Sinal que a gente está
a gente
crescendo, né?
A gente reza.
Porque até então vocês eram inimigas, né? Até 100 anos atrás, 150 anos atrás.
É, que a ciência e a religião são,
sim,
disse, inimigas.
E hoje nem isso é mais, né?
Mas cada vez mais a saúde hoje, cada vez mais, né? Ela se vê como o principal fundamento da saúde é o cuidado ao paciente, ao ser humano, né? A farmácia mudou muito o seu conceito. Hoje, uhum, em dia, o medicamento já não é mais o nosso objeto principal. O nosso objeto principal é o nosso paciente, é o que ele vai sentir, como ele vai ser tratado, né? Então, as profissões, sim, evoluíram muito em relação a isso. Nos anos 80, 70, 90, houve muito descaso, né, e desprezo à utilização de produtos naturais.
E
enfim,
discriminação.
Discriminação, exato. Porque achava-se que tudo poderia ser construído, né, pela síntese, pela química.
Uhum.
E hoje em dia se sabe que não. Então, a gente recorre novamente às plantas, né, para que elas possam nos trazer novas possibilidades. Então, com certeza, a gente tem cada vez mais, né, até a política, essa que eu citei anteriormente, de 2006, é uma política que traz esse resgate. A política de prática práticas integrativas e complementares no SUS. Ou seja, o nosso Sistema Único de Saúde, ele já implementa como serviços medicinas que não são as consideradas tradicionais, como acupuntura, medicina tradicional chinesa, homeopatia, fitoterapia, biodança, enfim, não vou citar todas porque são várias, né? Uhum. Mas tem sim cada vez mais esse entrelace.
Que legal. Meninas, nós já estamos, viu como passou rápido, na reta final, temos ainda 7 minutinhos para a gente finalizar este programa. Voltando mais uma vez a você que está acompanhando o nosso bate-papo hoje, nós estamos aqui falando da importância, né, do nosso dia a dia, da presença da medicina, mas também das nossas ervas, né, dos nossos chás. Eita, que a gente volta de férias e a voz não está ainda muito bem aquecida, mas vamos lá. A tossezinha é comum. Para você que não está ainda por dentro da programação cultural, inicia hoje e segue até o dia 10 de novembro, aqui no SESC, em Caxias do Sul, uma realização do Sistema Fecomércio, a 7ª edição do Aldeia SESC, que neste ano traz justamente o tema que estamos linkando no programa de hoje. Da natureza, né? A importância da natureza, a celebração do feminino, terra, mãe, mulher, tudo a ver com o que a gente conversou até agora, né, gente?
A celebração do feminino é exatamente isso.
E sempre, né? Quem não teve uma avó, uma mãe, uma tia, uma vizinha que fazia o chazinho, né? Sim. Ou que falava alguma coisa em relação a isso. Resumindo o nosso bate-papo deste painel, aqui com a Melissa, da área da farmácia, a Daiane, da área da fitoterapia também, a gente traz à tona vocês mais uma vez a lembrança do quão é importante a gente tratar, ir ao médico, como sempre. Agora também buscar cada vez mais as informações do poder das ervas, né, Daiane?
Isso aí.
E nisso tu estás à disposição também, né?
A gente precisa se conversar.
É verdade.
A gente precisa se juntar conhecimentos.
Uhum.
O índio traz de lá uma raiz e o cientista tem que investigar. Descobrir se aquilo é verdade e aproveitar isso. Então, a gente está no lugar certo e no momento certo.
Uhum.
Precisa-se, sim, de estudo, de carinho, de dedicação. Mas a gente precisa que os órgãos, né, os nossos poderes, né,
Invistam em pesquisa.
Invistam em estudo e pesquisa para que isso, sim, prolifere e passe para todas as camadas, não só a mais simples, mas, com certeza, a cura vai ser maravilhosa.
Com certeza, essa junção de esforços e de forças, né, que a gente tem no nosso cotidiano. Daiane, tu tens um canal no YouTube que fala justamente sobre a fitoterapia, sobre as ervas, os chás, é isso?
Na verdade, não é um canal específico de fitoterapia. É um canal de ajuda comum.
Olha que maravilha.
Se chama Daiane Boa Sorte. É um canal que explica algumas dicas ligadas à área religiosa.
Também.
Que a pessoa pode fazer dentro de cada cultura, tá? Porque é um mix de culturas.
Dentro de cada credo também, né?
Então a gente fala sobre benzedura, a gente fala sobre a confecção de um
Nossa, tatuar. Agora voltei à infância. Quem, quando criança, não benzeu contra a bicha, né? Que a gente falava.
Mal olhado.
Meu Deus do céu. E as nossas avós, bisavós, como elas tinham essa força, né?
E tudo isso muito carregado pela figura feminina, né?
Sim, verdade.
E isso muito fala-se da celebração ali que vem de uma cultura que muito surgiu na Europa, né?
Uhum.
Nos países mais antigos, que é ligada à bruxaria.
Uhum.
Só que quando tu fala isso,
As pessoas ficam já assustadas, né?
Porque ela vem de muitos anos com um conceito deturpado, né? Que não é isso, na verdade,
uhum,
tá? E é exatamente o contrário. É o respeito pelas pessoas, é o respeito pela natureza. E os desinformados usam isso, às vezes, de forma ruim para poder
propagar, né?
Propagar o mal, né?
O mal, isso.
E a desigualdade ao mesmo tempo.
A má informação.
É.
Como é que entra no teu canal, Daiane?
Entra no YouTube, coloca Daiane Boa Sorte. Não tem muitos vídeos, tá? Alguns vídeos são... Alguns têm muitas visualizações.
Uhum.
Eu nunca divulguei o canal, tá? Eu comecei de uma forma informal. Só que tem muita busca, as pessoas querem que eu divulgue os claro. Conhecimentos mais antigos, que se perderam um pouco, e que às vezes o próprio líder religioso também não lembra
uhum.
de usar isso, de colocar em prática. E assim vai. Então, eu vou, a hora que eu tenho disponível, vou fazendo os meus vídeos e vou postando lá.
Até porque nada que é postado não é embasado em muito estudo e muita experiência também, né,
Sim,
Daiane?
Sim, não faço nada que eu não tenho certeza.
Certo.
Eu fico sempre em cima de livros e literatura, tenho muitas... E busco muito o conhecimento, a gente fica muito mais crítico, né?
Uhum. Ah, sem
a
dúvida.
A gente analisa as coisas de uma forma diferente.
Até tenho... porque também vem de uma família, né? Que vocês têm uma ervanária aqui em Caxias.
A loja faz o ano que vem 50 anos.
Nossa Senhora.
Então, meu pai é um...
Será que é respeitada a milícia na cidade, 50 anos?
Um pouco, né? Acho que sim.
O que as pessoas mais buscam quando entram numa ervanária, hein? Só por curiosidade, Daiane.
Hoje é de tudo, né?
De tudo.
Mas é sempre um equilíbrio em alguma área. Amor, dinheiro, é aquela tentativa de se estruturar. A gente precisa de ajuda, ou de um psicólogo, ou de um médico, ou de um terapeuta, ou de um pai de santo, ou de um amigo... Né? Um aconselhamento, às vezes uma palavra de uma pessoa que tu não conhece, às vezes ela te traz mais luz do que tu poderia imaginar.
E até mesmo um chazinho calmante que lá, quando tu é atendido na ervanária, você diz assim, olha, tu toma esse chazinho, relaxa, ouve uma boa música, nesse combo todo, pronto, deu um resultado que
Exato.
Nenhum, sei lá...
Eu acho medicamento, que,
medicamento. Medicamento. Eu ia dizer um nome aqui, mas já ia falar besteira, deixa assim.
Acho que a gente conversar com as pessoas, que é o que ela estava falando antes ali, né? Da mudança da
aliás,
da
hoje, Melissa, os Tarja Preta estão a mil pelo Brasil, né?
É.
Porque a ansiedade, a depressão...
Ah, sim, são o mal do século,
meu Deus,
né?
É o mal do século, né?
É bem grave, né?
Total.
É muito grave, porque se vê muito isso, e os sinais são nítidos. As pessoas que buscam ali algum... Às vezes é só uma palavra de conforto mesmo.
Verdade.
Existe muito isso, né? Tá muito grande mesmo.
Melissa, tua sala de aula fica na expectativa, porque o mercado de trabalho, numa visão geral, para quem está fazendo farmácia hoje, talvez seja o mais procurado, porque não para de crescer o mercado em qualquer cidade do Brasil.
Ah, é verdade. Olha, dos nossos egressos, assim, é muito, muito difícil que algum
mercado
aluno,
amplo, né?
Que fique sem emprego, sem trabalho, né? Enfim, mas é isso, né? A farmácia está passando por um momento de reestruturação e a gente busca muito isso, né?
Isso é bom?
Que, sim, com certeza.
Essa muito, reestruturação que você fala.
Muito boa, porque o foco é no paciente, né? O foco já não é mais, o farmacêutico vai, nós estamos pretendendo deixar de ser aquele profissional que simplesmente entrega coisas ou e que presta uma atenção, né? Que presta um segmento farmacoterapêutico mesmo.
Eu quero aproveitar a fala da Melissa para a gente poder separar duas coisas importantes. A gente não está aqui falando do mercado dos laboratórios, que é um mercado que simplesmente manda no planeta, né? Os laboratórios hoje mandam no mundo, eles têm um poder muito forte. A gente está aqui falando de um mercado ligado aos laboratórios, que é o mercado de farmácias, né? Uhum. Que cada vez mais, posso estar enganada, a Daiane também, ouvindo a ministra falar, acho que chegamos à mesma conclusão, que está um pouco mais humanizado.
Sim,
é o que você
sim.
quer dizer.
Esse é o objetivo, é o foco, né? Uhum. Dessa reestruturação que o curso de farmácia está passando, né? Que a farmácia, ela já foi reconhecida agora como um estabelecimento de saúde, ela não é um estabelecimento
comercial.
Isso, então ali também se pratique saúde.
Muito bem, deixa eu ver se temos mais recados aqui antes da gente terminar o programa. Temos aqui mais uma vez o Cláudio da Riva. Ele diz o seguinte: aproveitar a oportunidade de pedir um conselho. Olha, qual, sabia que vinha uma... Eu estava demorando para alguém não pedir alguma dica aqui. Qual o chá mais indicado para o dia do trabalho na subprefeitura do Desvio? Isso. Qualquer chá calmante, viu, Cláudio? Quem sabe dá um jeito, né, Daiane?
É. A cidreirinha todo mundo adora, né?
Falar nisso, aproveitando, antes de terminar agora definitivamente, eu lembro quando criança que quando a gente ficava gripado, tinha algum problema de febre, geralmente, e na minha família era o contrário, era o meu pai mais que cuidava disso do que a minha mãe. Meu pai sempre fazia o chá, eu falo cidró, algumas pessoas falam cidreira, né? Sim. E eu lembro, é muito presente ainda, que ele colocava o cidró na panela com água e fervia. Isso é errado? Ou a gente tem que derrubar a água fervendo na xícara e deixar essa emulsão fazer jus ao seu trabalho? Qual que é a forma correta ainda?
É, a forma mais correta é o que a gente chama de infusão. É
infusão.
É,
sem ferver ali.
Isso, principalmente para as plantas que são as aromáticas, que é o caso da cidreira, do funcho.
Então tem que depositar a cidreira na xícara e colocar.
Isso.
E a quantidade também é importante.
É que o ferver é mais rápido, né? Ou seja, o ser humano sempre opta.
E ele modifica o gosto. Tem gente que gosta mais quando ferve, porque acaba, como a Dani disse, cozinhando um pouco a planta,
né? E aí, ela fica
com
mais saborosa.
Mais doce.
É verdade.
Fica mais docinha.
Mas prejudica ou não? O importante é se não prejudica.
A ideia é tirar melhor proveito daquela planta.
Da erva,
né? Então,
certo.
A infusão, ela tira mais propriedade. Então,
okay.
Vai ter um efeito melhor fazendo a infusão.
Tivemos mais um aprendizado, viu, gente? Bom... Se a gente for aqui falar de chás e sua história, a gente fica aqui o dia inteiro, né, meninas?
É.
Uhum. Quero agradecer imensamente a participação aqui da Daiane Tomás e da Melissa Schwanz, falando sobre a importância das ervas no nosso cotidiano, a importância dos nossos ancestrais que deixaram essa cultura pra gente, tanto do negro, do índio, do imigrante italiano, né, as vós, as nonas, os alemães. Todos os povos têm uma cultura que nos leva ao modo de vida diferente. E o mais importante disso tudo não é nem a gente seguir, mas sim a gente respeitar, né? Cada povo tem a sua cultura e cada espaço tem que ser respeitado como a humanidade precisa ir para frente. Lembrando mais uma vez, iniciamos hoje aqui em Caxias do Sul a sétima edição do Aldeia Sesc. Estão previstos espetáculos teatrais, dança, música, incluindo a atração nacional do grupo Cidade Negra. Também exibição de filmes e algumas sessões contarão com áudio, descrição e libras para inclusão de pessoas portadoras de deficiência. O público terá a oportunidade de aprender também em oficinas sobre gastronomia, flores de renda, automaquiagem, também pequenos jardins que eu citei. Hoje, às 14h, é a primeira oficina. Para você que quer alguma dica, dá uma ligadinha no Sesc, 3209-8250. Meninas, uma boa quarta-feira. Hoje é quarta, né? É, a gente volta de férias, volta desbussolada completamente. Quarta-feira, hoje, dia 6 de novembro de 2019, já estamos quase em mais um Natal, gente. Viu como passa rápido? Então, vamos aproveitar, né, esses assuntos, ampliar os nossos conhecimentos e seguir em frente. Obrigada, Daiana. Obrigada, Melissa. Obrigada a você que participou com a gente também através do nosso WhatsApp, através do nosso telefone. Amanhã traremos mais um assunto aqui no Temática Painel, sempre neste horário de segunda a sexta, das 11 ao meio-dia. Boa tarde a todo mundo. Vem chegando aí a atualização das informações da manhã desta quarta-feira com as últimas notícias aqui da nossa região, do Brasil e do mundo. Boa tarde.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.